Agora nós vamos conversar aqui com o Zito, trazendo um pouquinho. Ele já contou hoje pela manhã no FM, durante o programa FM Sertão, programa que ele apresenta de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 5 da manhã. Já falou um pouco sobre essa história, mas agora é hora de relembrar e também de trazer fatos novos aí. Zito, boa tarde. Eu queria começar perguntando para você assim: as pessoas sempre falam, porque a Rádio 98 FM, a Rádio 98 FM, as pessoas imaginam que começou no ano de 1999, mas 1999 é a data realmente de fundação, de oficialização da Rádio 98 FM, né? Mas a história não é bem assim. A história não começou em 1989, né? Começou bem antes, né? Boa tarde.
Boa tarde, Gilvan. Boa tarde, ouvintes da Rádio 98 FM. Bom, eu já contei essa história. Na realidade, eu sempre gostei do sistema de comunicação. Às vezes eu, até no momento que eu converso demais, né? Mas eu gosto de me comunicar, de transmitir as notícias boas para as pessoas. E como eu trabalhava na Intersemet, né? Tinha um técnico de eletrônica, saudoso do Veni Castilho, que foi um grande colaborador meu, Deus dê-lhe um bom descanso, que me ajudou muito também na implantação da 98 FM. E um certo ano nós montamos um pequeno transmissor pequeno, de pequeno alcance, né? Eu sabia que era irregular, mas eu queria só no São João, no mês de junho, Santo Antônio, São João e São Pedro, transmitir, né? E montamos o transmissor, montamos a antena e botamos no ar, né? Eu sabia que estava irregular, que não estava fazendo as coisas certas, né? E
Na
aí,
verdade, era mais uma brincadeira, né? Era para agradar
exatamente,
a população, né?
era animado, local, era a transmissão local, né? Não incendia para outras localidades, né? E aí, todo mundo aplaudindo, gostando e... Ah, que bom, que bom, que bom. E eu fui deixando os tempos, né? Fui deixando os tempos, né? Meu irmão William morava aqui ainda, que era um dos locutores, né? E aí, mas eu sabia que estava fazendo algo errado, né? Tanto que a fiscalização passou aqui e eu vim, eles lacraram o transmissor com todo o direito, cumprindo as leis. E ele mesmo, o fiscal, me aconselhou para que eu caísse em campo e entrasse em campo para conseguir uma homologação de um canal de FM. E Deus me iluminou e eu comecei a trabalhar nesse sentido. E isso foi mais ou menos um ano e meio. Eu consegui essa, com apoio de alguns políticos da nossa terra, Telécio, José Santana, saudoso Salomão. Eu consegui um canal de FM para Campo Formoso e mais um ano e pouco nós conseguimos instalar os transmissores lá na Serra da Mangabeira, né, que é a Serra do Cruzeiro, e montar o estúdio na Praça Herculano Menezes, que era na época a farmácia do saudoso João Mota, né? E em cima, no primeiro andar, nós montamos o estúdio, que depois fomos para a Rua Belo Horizonte e depois viemos para a sede definitiva, que é essa que se encontra agora.
E assim, Zito, isso vai até vai até um pouquinho mais atrás, né? Lá no início mesmo, porque na verdade tudo começou com a questão carro de som, que você já contou também essa história, inclusive o historiador Zé Carlos Martins, que participou agora há pouco, falou da antiga história do Cine Santo Antônio, falou da história do anúncio dos filmes, enfim, tem toda a história. Então, assim, a comunicação, de certa forma, antes do início da 98, ela sempre esteve presente, né? 89 marca realmente a fundação de forma oficial da Rádio 98 FM, aí já entrando no ar como frequência modulada, documentada, transmissores, sede própria. Quer dizer, sede própria, eu digo assim, a sede fixa, aí já tinha toda a estrutura e entrou no ar como rádio realmente de frequência modulada, né?
Frequência modulada, transmissor de pequena potência, que era 250 watts na época, né?
Era o que a legislação permitia, né, para início, né?
Exato, que é o que está aqui, é o que permitia, né? Entramos com 250 watts e com mais ou menos um ano e pouco, já consegui ampliação para 1.000 watts e depois eu consegui para 3.000 watts. Então hoje o nosso transmissor é determinado pelo Ministério
Das
de
comunicações.
comunicação, é 3.000 watts, né? E com essas mudanças, o nosso alcance foi aumentando, que era aqui na Serra da Mangabeira, Mas tinha dificuldade para chegar a umas cidades próximas, porque em volta da nossa cidade é cheio de montanhas, né? Eu entrei com o processo no Ministério das Comunicações, no Anatel, e com mais ou menos uns 2 anos eu consegui a liberação para o outro morro, e onde melhorou 60% o alcance da 98 FM, que hoje atinge, posso dizer assim, 35 municípios do norte da Bahia. É, eu sempre, como eu falei no início, sempre gostei de comunicação, como você citou. Eu cheguei nessa terra que tinha o Cine Teatro Santo Antônio, né? Passava filmes maravilhosos, que era um ponto de atração da nossa cidade, né? E aí, no final de semana, sexta, sábado e domingo, o tio Josa tinha um fusquinha, né? Botava as cornetas em cima do bagageiro, um amplificadorzinho, e eu saía rodando a cidade anunciando os filmes, né? Hoje, na tela do Cine Teatro Santo Antônio, filme tal, né? E isso foi por muito tempo, né? Por exemplo, na chegada do saudoso Júlio Maranhão, diretor, presidente, fundador da fábrica de cimento Cisafra, aqui em nossa cidade, ele, na primeira vinda dele aqui para Campo Formoso, que ficou hospedado ali no hotel Dona Amélia, nós nos reunimos e montamos uma equipe e fomos esperar ali na entrada do Rio de Campo Formoso, eu com o Fusquinha, com as bocas de alto-falante, e vários carros, alguns carros, né, esperamos a chegada dele e saímos percorrendo a cidade, eu anunciando que estava ali chegando em nossa cidade o diretor, presidente da Cisafra, fundador da fábrica de cimento, que hoje até hoje funciona, né, que era Cisafra na época, Júlio Maranhão Filho. Então, eu sempre gostei desse tema de comunicação, de... Fazia bingos aí para a igreja, anunciava, saía anunciando os bingos e fazia chamados bingos também nas festas de Santo Antônio. Então, é uma coisa que Deus me deu, uma tendência que Deus me deu e que graças a Deus me fez eu chegar até onde nós estamos hoje, com esse sistema de comunicação que mostra as coisas importantes da nossa cidade, do nosso município, para mais distantes localidades, né? E hoje... A rádio, como eu falei de manhã, 90% de audiência, né? Uhum. Tem 90% de audiência. A rádio é um meio de comunicação.
E até porque expandiu, tem hoje as redes sociais também, né? Tem o site. Exatamente, que as pessoas ouvem, né? Tem o aplicativo, né?
Exatamente. O rádio é...
Quem não ouve pelo rádio convencional ouve por esses outros meios.
Pois é, hoje, quando eu estou fazendo o programa FM Sertão, o que eu recebo de mensagens de outros estados aí, de outros países, pessoas participando, mandando as mensagens... Estou lhe ouvindo aqui, estou lhe vendo também. Estou lhe vendo, estou lhe ouvindo aqui. Então, isso é de grande importância, né? Porque o rádio é um sistema de comunicação de maior audiência. Por quê? Você sai dirigindo seu carro, você está ouvindo o rádio. Você acorda cedinho, liga o rádio. Onde você estiver, você pode ouvir o rádio, né? E hoje, ainda tem mais que você pode ouvir pelo celular, né? É um meio de comunicação muito importante.
Ô Zito, assim, a história da Rádio 98 FM, se a gente parar para analisar a fundo, ela se confunde também com o crescimento de Campo Formoso, né? Porque 89 é a fundação. Mas eu me recordo, a primeira vez que eu estive em Campo Formoso, eu visitei Campo Formoso, 93, me parece. 93 foi a primeira vez que eu via Campo Formoso, visitando e tal, enfim... E eu me lembro que aqui a gente não tinha, bairro Raulino Saturnino estava no início, a gente não tinha aqui praticamente a vila, aqui o Maria Joana, não tinha os predinhos, não tinha, casas populares era menor, aqui o próprio Mutirão era um bairro menor, a Esplanada, então assim, vila dos... É assim, se a gente parar para analisar, e uma coisa que me chama a atenção... eu mudei para Campo Formoso em 97. Vim em 93, depois 95, 96 e mudei em 97 para Campo Formoso. Foi quando comecei a trabalhar na Rádio 98 FM. E uma coisa que me chamava muita atenção, e a gente falava na época, parece que depois tu apresentava, acho que era o Programação Total, não era isso? Eu participei algumas oportunidades do jornal Ação Total, ou substituindo um dos. Ou fazendo matéria policial na época, e eu me lembro que uma coisa que chamava muita atenção, e eu falava era. O comércio de Campo Formoso não pode fechar meio-dia, porque o comércio fechava, né? Lembra? O comércio fechava do meio-dia às 2 da tarde, do meio-dia às 1h30, e algumas pessoas... E a Rádio 98 FM, de certa forma, ela, através dessas lembranças, dessas questões que foram levantadas, ela contribuiu de alguma forma também, e tem contribuído, né? Para que as coisas possam acontecer e possam mudar. Então, de certa forma, isso acaba mostrando a importância do rádio. Não é só o 31 anos, é também ela se confundir com essa coisa de contribuir. contribuir, né, com a formação no contexto geral, né?
É, com certeza. É, a rádio começou exatamente, como você citou, vários bairros que existem hoje não existiam, né? É, a fábrica de cimento já funcionava, né? Começou em 77, mas foi se desenvolvendo, a 98 foi se desenvolvendo com o crescimento da cidade, né? Então, hoje, graças a Deus, o nosso alcance é muito importante. Mas o que me faz lembrar também, que uns dois anos, na época, quem trabalhou comigo na fundação da rádio, foi também colaborou, foi Joel de Sena, né? Começou comigo na montagem da rádio ainda, né? Quando eu estava montando lá na Serra do Barro Amarelo, na Serra da Mangabeira. E eu comecei a fazer o programação total, que era no sábado, levando as notícias da semana para a população, né? Naquela época o nosso alcance ainda não era muito extenso. E também comecei a fazer o trem das 5, relembrando o trem de Campo Formoso, o trem que eu sempre falo e sempre comento, que existe em outros estados por aí, no sul do Brasil, por exemplo, passeios turísticos, finais de semana, de trem, que é uma coisa importante, maravilhoso, muito bonito, né? E que aqui na nossa região, as três cidades, Campo Formoso, Antônio Gonçalves e Seu do Bonfim, podiam se unir e realizar esse passeio turístico de trem, que é uma coisa linda, bonita, essa viagem de trem de Campo Formoso a Seu do Bonfim. É muito bonita, é muito bonita. Eu fiz uma certa feita, vim a primeira vez que eu vim em Campo Formoso. Nunca esqueço dessa cena, quando vim visitar a tio Josa com meu pai, que ele já morava aqui há uns 8 anos. E eu vim de trem, né? Pegamos o trem rápido em Petrolina, descemos em Bonfim, pegamos o trem da Grota, descemos em Antônio Gonçalves e pegamos o trem de ré, que era uma locomotiva a lenha, com duas classes, né? E saía quando chegava ali na fazenda do saudoso Vespalha, pai do Erivelto, parava ali, que tem até um certo tempo desse, aí eu fui caminhando pela estrada de ferro, vendo ali, e ainda existe lá o resto de ferro da caixa d'água, que era uma caixa d'água que alimentava a locomotiva. E eu, lembrando, aí comecei a criamos o programa, o Trem das 5, né? E que era um programa de música sertaneja, né? Mas uma coisa também que me lembra é que na época que foi lançado FM, rádio FM, tinha certas coisas, certos tipos de por exemplo, não transmitia futebol, só era música.
Era música, era.
Só tocava música, né? Mas quando eu fundei a rádio, eu não tocava música sertaneja, era mais Jovem Guarda. Forró não tocava.
Era rock, pop, dance,
era pop, era esse tipo de música, né? Mas graças a Deus, quando eu fundei a rádio, eu digo, olha, a nossa rádio é nordestina. Nós vamos tocar música sertaneja o ano todo. Na forró só pode tocar mais junho. Digo, a rádio é nordestina, nós vamos tocar forró o ano todo, né? E caí em campo. E graças a Deus, hoje, nossa a empresa Rádio No Poranga, esse meio de comunicação, transmite tudo o que é necessário, né?
Ô Zito, as pessoas às vezes não sabem o trabalho que é feito nos bastidores. Por exemplo, você citou aí Duvenir Castilho, né? Foi um dos grandes colaboradores da Rádio 98 FM. E às vezes as pessoas não sabem que quem trabalha no bastidor trabalha até mais do que quem está aqui no ar, no dia a dia, a equipe que está no ar fazendo locução, levando entretenimento, música, informação. Aí a gente vai lembrar aqui de Duvenir Castilho, vai lembrar de Geraldo Fontes, vai lembrar de tantas pessoas, né? Porque subir, o cara subir no transmissor daquele, hoje tem a equipe do Daniel, né? O Daniel que dá suporte hoje, né? Então, o Cássio, que é a gente brinca que é o faz tudo. Então, o cara subir numa antena de um transmissor, as pessoas às vezes não sabem o que significa isso, né? Porque assim, claro, tem toda uma técnica, todo um equipamento de segurança, mas nos bastidores tem gente que trabalha muito mais do que a gente que está aqui no dia a dia, né? Até mesmo você que está, de certa forma, apresentando o programa FM Sertão, está aqui na administração, mas tem um pessoal que trabalha em bastidores, como é o caso dessas duas pessoas, né, que não estão mais conosco hoje, Geraldo e Duvenir Castilho, né, que faziam tudo funcionar, né? Tudo aqui dependia deles.
É, foi o Geraldo Fontes. Eu conheci através do Ariston, lá de Monte Santo, que é dono da rádio que tem por lá, que existe lá. E eu conheci através dele, fui lá e conheci, e foi ele que veio montar a Rádio 98 em Campo Formoso. E aqui, como o Duveni trabalhava na fábrica, era um coligado meu lá, e aí eu peguei Duveni para também acompanhar, né? Ele aprendeu muita coisa com o Geraldo Fontes, e mesmo quando dava alguns problemas, que ele procurava e conseguia resolver. Conseguia resolver, com certeza, né? Que foi um grande colaborador nosso, Duveni, saudoso Duveni Castilho. E Geraldo Fontes, que Deus levou também, foi um grande colaborador. E ele era um problema sério, porque ele dava assistência a várias rádios aqui do norte da Bahia, né? E ele, onde ele estava, quando eu ligava, que tinha um problema que eu ligava, ele me atendia logo. E quando ele vinha para cá, ele adorava Campo Formoso, amava Campo Formoso. E para ele sair daqui, os donos das rádios ficavam ligando para mim, forçando a barra para ver se eu mandava ele ir para atender, porque ele passava 15, 20 dias, um mês aqui. Porque ele adorava Campo Formoso. Todo mundo que chega e que conhece Campo Formoso de perto, não tem como não gostar, né, dessa terra maravilhosa, né? Mas isso é graças a Deus, eu tenho sempre, agradeço a Deus por esta luta e ter conseguido trazer para Campo Formoso este meio de comunicação. A mudança da torre aqui da Serra da Mangabeira para a Serra do Mar Amarelo, porque não é tão assim que afeta tanto, mas os transmissores têm um sistema de rádio frequência, né? E às vezes, quando as pessoas comentam que pode afetar a saúde, não é tão assim prejudicial, mas para evitar esse tipo de coisa, como ali ficava mais próximo da cidade, eu procurei afastar mais da cidade e melhorar o alcance, porque rádio FM, quanto mais alta a torre, mais altas antenas, mais altura maior, melhora o alcance, né? Justamente por isso que na época de 1970, meu patrão Júlio Queiroz Maranhão, que morreu num acidente aqui na fábrica, ele, quando chegou aqui, que vinha, passava uma semana aqui, e me disse, e agora, como é que eu vou assistir a Copa do Mundo aqui, né? E nós caímos em campo, com o saudoso Jurandir, que Deus levou, que era um técnico em eletrônica, e conseguimos pegar o sinal da TV Itapuã e TV Cidade, lá na Serra do Barra da Mangabeira, e de lá colocamos o repetidor e jogamos o sinal aqui para a cidade. E foi aí que, uma certa feita, eu fui lá para ver o alcance, ver como era, porque lá de cima do Serra da Mangabeira você tem visão de Filadélfia, Itiúba, Ponto Novo, Quissedo, Senhor do Bonfim. De lá você tem vista dessas cidades vizinhas, quase todas aqui, Saúde, Pindobaçu, né? Então, é uma altitude boa e eficiente para que você jogue um bom sinal, como acontece com a 98, para mais distante.
Bom, 12 horas e 53 minutos, nós estamos conversando com Zito Veras, diretor-presidente da Rádio 98 FM, falando, conversando, contando um pouco dessa história, desses 31 anos de Rádio 98 FM. Aí a gente vai falar, eu queria que você falasse um pouquinho também de equipe, né? Porque aqui tem alguns profissionais que colaboram, alguns colaboradores que são de outras localidades, que já têm experiência de ter trabalhado, muita gente passou por aqui, já vindo de outras emissoras, aqui deixou seu legado, aqui deixou os ensinamentos, deixou o aprendizado, mas hoje boa parte também dos profissionais que trabalham aqui são formados, inclusive aqui na própria cidade, ou são filhos de Campo Formoso, ou são formados dentro da própria emissora. A gente tem aqui hoje alguns que são colaboradores e que vieram de outras localidades, exemplo, Macário, eu já vim de outra cidade, Sérgio Sátiro é natural de Campo Formoso, Leandro Daniel é natural de Campo Formoso, Marconi Nunes é natural de Campo Formoso, Reinaldo veio de outra cidade, Janete não é como se fosse natural de Campo Formoso, é um pé em Centro Sé, um pé em Campo Formoso, aí tem o Paulo Santos que é de Jacobina, mas assim, basicamente a equipe praticamente toda, ela já está aqui, acho que o mais jovem é o Leandro, tem o Jota Maia, a Ana, mas o mais jovem acho que é o Leandro, já tem 4, 5 anos, Leandro? 5 anos. Então assim, é uma equipe bem mista e com muita gente hoje também de Campo Formoso e que tem dado a sua parcela de contribuição, porque a Rádio 98 FM também oportunizou isso, né? Aqui está o caso desse cara aí que é um expert em várias áreas, Leandro Daniel, e que o cara chegou e marcou território também. Então, assim, de certa forma, a equipe, né? Muita gente também de Campo Formoso hoje colabora, né? Que não era assim no início, né?
Com certeza. A equipe é formada e, como eu gosto de cumprir as normas exigidas pelas leis, eu gosto sempre de cumprir. Todos os funcionários, todos os locutores, repórteres são registrados. Tem seu registro aí. Sistema de comunicação, todos têm seu registro, seu crachá, com seu número. que poderá ter acesso, que é o meio de comunicação, né? A imprensa tem acesso quase total localidades, né? Então todos são registrados, todos são todos com os documentos em mãos para manter a sua profissão.
Tem um registro na Delegacia Regional do Trabalho, né? Chamado DRT.
Por exemplo, eu tenho aqui, quando começou, era meu irmão William, começou também Júnior Moreno, que hoje tem uma rádio web em Petrolina, a Muri Neto, que é de Missão de Sair, que hoje é um grande repórter lá da TV Globo, lá em
Alagoas,
né?
Alagoas.
São vários, Melquisedeque, a Muri Neto, então vários que hoje são...
O Joel,
são,
o Lu, né? Um monte de gente que passou por aqui.
São,
né,
profissionais de outras empresas por aí, né? Mas a equipe, aqui eu tenho de Jaguaquara, né? Quem é de Jaguaquara? Givan Macari, que veio de Jaguaquara, ó, por aqui. Tem de Brejão da Caatinga. Tem aqui do Marconi Nunes, também de Campo Formoso. Janete, que é lá de Centro Sé. E por aí, Ana Paula, que é de Campo Formoso. Então, a nossa equipe é formada dessa forma, né? Mas graças a Deus.
E muita gente que... também de Campo Formoso, né? Que acabou indo para fora, né? Começou
Exatamente,
aqui e depois. Porque naquela época não tinha, né, Zito? Profissionais na cidade, né? Então os profissionais precisavam vir de fora.
Exato.
Depois a galera começou a ouvir, começou a tomar gosto, começou o J. Maia mesmo, que é apaixonado. Acho que o J. Maia nasceu apaixonado pela 98. Ele diz que ele só tem 40 anos, ele deve ter um pouco mais. É um cara que é apaixonado, e ele sempre diz, né, que ele ouvia a 98 e ficava reproduzindo numa fita cassete a programa da Rádio 98 FM. Então, assim, acabou se tornando um profissional, um colaborador também, oportunizando, né, que pessoas de Campo Formoso também pudessem.
Como eu trouxe os que de Capim Grosso, por exemplo, Reinaldo Rio, que já tinha trabalhado em outras rádios por aí, Joel de Sena, que foi um dos fundadores comigo, depois a Lu Santana, né, que é a esposa de Joel de Sena, que começou também, é de Campo Formoso, começou a sua vida profissional como comunicadora na Rádio 98 FM, iniciou na Rádio 98 FM. Então, vários profissionais hoje, que graças a Deus começaram aqui.
O próprio Rafael, né, teu filho, que hoje está na TV Sergipe, né, afiliado da TV Globo, mas o estágio dele ele fez aqui, né, começou aqui, na Rádio 98, então, assim, como profissional da comunicação, fazendo jornalismo, aí sempre que dava uma folguinha, corria para a Rádio 98 FM, fazendo interação, fazendo matérias, e hoje é profissional da TV Globo, afiliada da TV Sergipe, né, afiliada da Globo, mas começou aqui, né, tem um monte de gente aí que se formou também a partir da 98, né?
Com certeza. E hoje, 31 anos, foi no dia 25 de setembro de 1989, que nós tocamos a primeira música, lembro como hoje, né? Estávamos lá na torre, terminando de testar os transmissores, as antenas, quando o Geraldo Fontes está pronto para botar no ar. Disse, então, peraí, liguei para meu irmão, né? Naquela época não tinha telefone celular, não tinha sistema de comunicação, já tinha conversado com ele, para tocar a música de Fafá, o hino, Fafá de Belém, o hino nacional. Foi a primeira música que foi ao ar às 17 horas do dia 25 de setembro de 1989, foi numa segunda-feira. E daí em diante começamos aí a fazer o nosso trabalho. E graças a Deus hoje eu me emocionei por várias vezes com o apoio que nós recebemos sempre dos nossos ouvintes. Então, isso é de grande importância na minha vida, nesta terra que eu amo de coração. Né?
Ô Zito, agora voltando lá para o iniciozinho da sétima ação que nós tivemos hoje, foram 500 mudas, né? Depois a gente fez até correção, não foram 450, foram 500 mudas, né, de manga e caju. Agora, estava programado para 2 horas e em meia hora deu conta, o pessoal foi chegando sem aglomeração, de forma organizada, o pessoal recebendo a máscara com a logo da 98 e recebendo as mudas. E aí muita gente, e depois começou, voltou a chegar gente, já tinha acabado, e aí aquela lembrança que a gente faz sempre, né? Essa foi a sétima ação, que já vem aí ao longo desses últimos 7 anos, marcando o aniversário, mas a ação de entrega de plantas, de árvores, ela continua durante na edição do Repórter 98 de hoje, que já são quase 9 mil mudas que foram distribuídas, né?
Nos últimos 4 anos para cá, 5 anos para cá, pelo levantamento que eu fiz, porque eu tenho uma parceria, né, com a empresa Irmãos Pelegrines, que é de Senhor do Bonfim, que eles têm um viveiro de mudas nativa muito importante lá, e quem cuida, quem zela, quem incentivou, incentiva esse viveiro, é o grande velho guerreiro Antônio Augusto, meu amigo, ele que cuida, né? Que foi ele que conseguiu fazer essa parceria da empresa Irmãos Pelegrino, dos Irmãos Pelegrino, lá de Ciro Bonfim, e a 98. Temos também a parceria com a Agrovale, a usina de açúcar, que tem um viveiro grande também, muito importante, que fornece aves nativas para toda a região. E nós temos essa parceria com eles há uns 4 anos já, de 3 em 3 meses, normalmente de 3 em 3 meses nós vamos até lá, a Agrovale, e aí traz 450 mudas de árvore nativa e distribuir aqui para a região. E também das Mãos Pelegrino, sempre estamos indo pegar, na próxima semana já estou indo lá pegar a muda de sabiá, que é uma ave bonita da nossa região, para distribuir aqui na 98 FM. Mas o que eu me referindo a esse sistema de distribuição de mudas, é porque eu sempre admirei as coisas belas da natureza, né? Eu acho grande importância, por exemplo, a nossa cidade, se de manhã quando eu fico aqui fazendo o programa, eu fico encantado olhando, quando estou falando, fico pela janela olhando essas montanhas cobertas de mata em volta da nossa cidade, né? Não é mais o que era antes, como era antes, né? Porque devido ao quê? As queimadas que, graças a Deus, reduziu, diminuiu. Acho que todos de Campo Formoso devem lembrar que tem mais ou menos uns dois anos e meio, três anos, que eu fiz um apelo e que até helicóptero e avião veio para aqui para tentar apagar incêndio nas montanhas aqui em volta da nossa cidade. Que a consciência das pessoas estão mudando, essas pessoas, e que não está mais acontecendo, graças a Deus. Aconteceu essa semana um pequeno início de incêndio ali na Serra da Mangabeira, mas logo logo eu corri para lá e logo logo os próprios moradores, jovens, garotinhos, meninas, com galho de árvore, de coisa, conseguiram eliminar para que as chamas não se espalhassem, né? Porque eu sempre pensei, eu digo, a rádio não é só fazer o sistema de comunicação, eu acho que deve fazer um outro trabalho também para beneficiar a comunidade. Então o trabalho que eu sempre procuro fazer é esse, em benefício da natureza. Você vê, eu por exemplo, fiz um levantamento essa semana, nós já distribuímos aqui, não é que eu compro, eu não compro cadeira de roda. Eu solicito que quando não está mais sendo usada e queira doar para a rádio, onde estiver eu vou pegar, recupera, troca o pano e aí atendo as pessoas com cadeira de roda, cadeira de banho, com muletas, para prestar um trabalho para a comunidade.
A parte social da rádio, né?
A parte social da rádio é um trabalho para a comunidade que está necessitando, né? Então, semana passada, fiz um levantamento, já entregamos mais de 150 cadeiras de roda recuperadas, né? E isso me deixa feliz, né? Porque nós estamos fazendo esse trabalho social para atender as pessoas que estão necessitando. Mas voltando e me referindo a essa questão de queimadas, eu lembrei agora que há uns 2 anos, mais ou menos, o prefeito de Antônio Gonçalves ligou e pedindo apoio para que estavam queimando ali na região lá do Morro da Redenção. E eu peguei a caminhonete, peguei meu auxiliar e fomos até lá. Quando chegamos lá, me deu pena, já à noite, né? Já à noite, eu já tinha conseguido uma brigada de incêndio lá de Pindobaçu, tentando eliminar as chamas, destruindo as matas. E quando eu cheguei, que eu desci do carro, na hora eu sou besta para chorar, né? Eu chorei, né? Porque eu comecei a sentir cheiro de carne assada. Era o quê? O fogo destruindo as matas e matando os animais silvestres, né? Queimando, matando, torrando, e eu sentindo aquele cheiro. Mas graças a Deus, como conseguimos eliminar, né? Então, eu faço esse trabalho, que Deus me ajude, me dê paz, tranquilidade, que eu quero continuar fazendo, distribuindo mudas. Vou só contar, parece que uma coincidência, pura coincidência. Hoje é aniversário da rádio, quando terminamos de fazer aqui as entregas, as comemorações, a polícia solicitou um apoio nosso. Policiais solicitaram um apoio nosso, porque numa residência bem próxima aqui, a família descobriu uma iguana, né? É um camaleão, como chama, um TU, de trás do guarda-roupa. E aí vieram pedir o nosso apoio, né? Como nós temos aqui as caixinhas preparadas para pegar, captar esses animais, botar e soltar na mata, as luvas, né? E nós fomos lá, fui lá com o meu auxiliar, o Cássio e o Exo. E aí ele entrou ligeirinho com as luvas, daqui a pouco já saiu dentro da casa com o bicho dentro da jaulazinha dele, e ele vai para o lugar adequado, lá onde Deus colocou na natureza, nas matas, no lugar adequado para ele, né? Que é um animalzinho da natureza, né? Que tem pessoas que têm outras atitudes. Parabéns para a família que comunicou à polícia para que tomasse as providências. O policial nos solicitou nosso apoio, porque tem outro tipo de tem pessoas que pegam um cabo de vassoura, um pau e procuram matar o animal, que é uma coisa errada. Por que matar? Não está fazendo mal nenhum, apenas entrou ali por acaso e é pegar, captar e levar e soltar no lugar adequado para ele.
Está se aproximando, né? Vai se aproximando da as residências vão se aproximando da natureza e acontece esse tipo de coisa. Você citou o animal aí, o teiu, a iguana, enfim, mas já teve aí papagaio, já teve macaco, já teve mico, já teve um monte de bicho aí que apareceu, né? E as pessoas sempre solicitam, né? Entram em contato, até porque é aquela coisa, né? A gente fala assim, mas tem o Ibama, mas até o pessoal do Ibama chegar, não é crítica que a gente está fazendo, até o pessoal do INEMA, do Ibama chegar, aí já aconteceu que fatos, como os que vieram acontecendo aí com jacarés, né, os patos agora da lagoa, né, as marrecas que acabaram de certa forma, enfim, pessoas desavisadas que acabaram matando. Osito, mas você lembrava, tem uma outra questão também, nesse questão social da rádio, as cestas, né? Os cestos para a colocação do lixo, os lixeiros chamados cesto de lixo, que o pessoal coloca e às vezes o pessoal vem aqui, tem um cesto aí, como é que faz para colocar um daquele lá no meu bairro, na minha rua? Você tem ideia de quantos foram distribuídos? Porque assim, aquilo ali... até tipo de esclarecimento, não é apenas colocar e deixar logo da 98, a marca da 98, aquilo ali é para evitar o lixo estar no chão e cachorro rasgar, gato rasgar, jogar, sujar a rua também, né? Sujar a cidade, né?
Olha, nós distribuímos, na época eu comecei, pensei em fazer esse trabalho também em prol da natureza, para captar o lixo, nós distribuímos mais de 200 lixeiros, começamos a fazer aquele de metal, né? E depois eu peguei aquela ideia importante, aproveitar os pneus.
Pneus usados.
E começamos a fazer lixeiro, coletor de lixo de pneus, né? Mas, infelizmente, desses mais de 200 lixeiros, hoje você não conta mais 50, porque quebra.
Pessoal quebrando, né?
Pessoal quebrando. Então, é o que me deixa triste. Eu não investi mais nessa parte, porque coloca com a boa intenção de você não jogar o lixo no chão, os cachorros saírem rasgando e espalhando pelas ruas, né? Mas aí vem as pessoas e destrói, quebra, rebenta, e aí eu dei uma paradinha nesse ponto aí. Mas aqui... as mudas continuam, as cadeiras de roda continuam, tudo isso aí, esse trabalho social, quanto Deus nos der paz, tranquilidade, força, nós vamos continuar realizando, né?
E aqui cabe um alerta que as pessoas que destroem são vândalos. É um ou outro que passa destruindo, e os mesmos que destroem em um bairro, vão destruindo no outro. Aí você pode pensar, destrói só os lixeiros. Não, destrói placa de sinalização, destrói planta de jardim, destrói placa dentro de determinados ambientes, vão lá e quebram. São pessoas que, um ou outro, infelizmente, tem, em toda a sociedade tem isso. É uma meia dúzia de desocupados que acabam, de certa forma, atrapalhando a vida de centenas e de milhares, né? Porque as pessoas hoje querem, mas não adianta colocar, porque... a pessoa, essa meia dúzia de vândalos acabam indo lá quebrar, destruir tudo. Zito, 1h08, mais alguma coisa, fique à vontade para a gente encerrar.
Vou contar uma cena. Eu faço no programa FM Sertão, eu comento sempre sobre passarinhos em gaiola, presos em gaiola, né? E aconselho, porque você, ao invés de manter o bichinho na gaiola preso, uma gaiola de 50 por 50 centímetros, 50 centímetros quadrado, até às vezes no sol, você esquece ele no sol, sofrendo, que mal esse bichinho fez, porque você não fica admirando ele no terreiro, comendo um milhinho pisado do pilão. E o que eu recebo de foto, de vídeo aqui, das pessoas que me mandam, mostrando, graças a Deus, atendendo essa pequena orientação minha, mostrando no terreiro os bichinhos se alimentando, no terreiro, né, jogando um milhinho pisado, não é bonito isso? Aí eu vou só contar aqui, mas não vou dizer onde foi e nem quem foi, né, mas eu não esqueço dessa. Há um mês e pouco, tem uns 2 meses, né, eu saio sempre visitando, andando por dentro das matas aí, olhando as coisas, as chácaras, admirando as coisas da natureza, e parei num certo lugar, né, estava até com a esposa, né, fui fazer uma visita a uma chácara lá, né? Quando eu cheguei lá, um lugar bonito, não vou dizer onde foi, né. E aí comecei a admirar as coisas, olhando, vendo um povoado, Aí eu digo, rapaz, aqui é bonito demais, só não estou gostando de uma coisa. Aí a mulher disse, já sei. Aí apontou, né? Era um cardeal na gaiola, preso na gaiola. É, pois é, pois é. De quem é? Aí apontou para quem era, né? E tinha uma garotinha, né? Eu chamei ela assim, de, olha, converse, converse. Peça a ele, solta o bichinho da gaiola, ele não fez mal nenhum. Se ele soltar, eu vou lhe dar um presente. Ela me olhou assim, ela vai me dar um presente, eu vou. Se ele soltar, eu dou. E aí fiquei por lá um tempo e tal, e vim embora, né? E eu vi, ela saiu, foi lá conversar com ele e tal, e lá, depois eu vejo, tchau, e tal. Eu vim embora. Não é que quando eu cheguei em casa, já recebi um vídeo no WhatsApp, a Ló me mostrando. Ele saiu, ela pegou um banquinho, botou lá no pé da árvore, subiu no banquinho, abriu a gaiola e o cardeal, E eu tive que comprar a boneca para ela, eu prometi cumprir, né? Não vou dizer onde foi nem quem foi, né? Mas eu acho que não sei, as pessoas hoje estão mais conscientes. Antigamente você via muito mais casas com gaiolas, com passarinhos presos. Isso é uma coisa que não deve acontecer, porque Deus colocou os pássaros na natureza. Todo dia de manhã, perto da sua janela, nas árvores, cantando. Onde Deus os colocou, por que prendeu o bichinho na gaiola? Então eu faço sempre esse comentário e comento. Graças a Deus, as pessoas estão se conscientizando, porque o que eu recebo de foto, de vídeo, de pessoas mostrando os passarinhos se alimentando no terreiro, né? Mas, para finalizar, eu quero agradecer, em primeiro lugar, a Deus. Primeiro, quero agradecer a Deus por esses 31 anos de existência dessa empresa, Rádio No Poranga, da Cidade da Fé. 31 anos de serviço prestado a toda essa comunidade. Agradecer a Deus que continue nos ajudando. Agradecer também a todos os companheiros de trabalho que trabalham no dia a dia, procurando levar sempre esse trabalho importante da comunicação com dedicação, com carinho. Agradecer a todos e que Deus abençoe a todos. Também agradecer de coração a todos os colaboradores, a todos os nossos parceiros, né? Comerciantes, casas comerciais, de empresas da nossa cidade, da nossa região. Agradecer as igrejas, que foi uma das coisas principais que eu sempre tive a intenção de realizar logo no início da fundação da rádio, foi todos os dias, aqui através do nosso sistema de comunicação, levar a palavra do Senhor Jesus para todos os ouvintes. E isso, graças a Deus, hoje acontece, né? Então, quero agradecer também às igrejas evangélicas, à Igreja Católica do nosso município também, que contamos com grande apoio, que colabora. Então, a todos vocês, pastores das igrejas, ao pároco, Frei Davi, Frei Ricardo, Frei Denis, a todos, eu agradeço de coração e que nosso Senhor Jesus abençoe a todos. E também agradeço, em nome de toda a família 98, porque é de grande importância para nós o apoio de todos vocês, meus queridos ouvintes. Esse apoio, como hoje de manhã, eu tive que fazer hora extra, né? Fiquei até o programa FM Sertão é até às 7, eu tive que ficar até às 140, para não deixar de atender a todas as mensagens que foram enviadas, parabenizando a 98 e agradecendo pelo nosso trabalho. Então, atendi a todas as mensagens, então é isso que me deixa feliz. Me emocionei por várias vezes, como eu falei aqui durante o programa, era a Ana Paula que estava me auxiliando, e a Ana Paula dando risada com a minha emoção, eu chorando de vez em quando aqui, e ela dando risada, né? Então, eu agradeço de coração também a todos vocês, meus queridos ouvintes, não só da nossa cidade de Campo Formoso, todo o nosso município, em todas as cidades aqui do norte da Bahia, que nos escutam pelo rádio. Eu agradeço de coração mesmo, agradeço em nome de toda a família 98 também, para todos os nossos conterrâneos que moram distantes, que nos acompanham no dia a dia pelo aplicativo, que matam a saudade da região, né? Pelo aplicativo. Eu agradeço de coração a todos vocês, meus queridos irmãos ouvintes, e que o Papai do Céu, nosso Senhor Jesus, abençoe a todos nós, e que nos dê a paz, a tranquilidade e a felicidade de que este vírus seja eliminado, para aí voltarmos a ter uma vida normal, com tranquilidade, curtindo a 98 FM, aí nas ruas, nas praças, sem nenhum problema. Deus é mais. Então, agradeço a Deus e a todos vocês, meus queridos ouvintes, e estamos juntos, vamos continuar juntos com fé em Deus.
O ano todo, e você até diz...